Olá, seguidores do Tracklist! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Neves.
E eu sou a Luciana Lino. E você está aqui na nossa lista VIP.
Como vocês já devem estar sabendo, a gente dedicou esse mês de abril inteirinho ao BBB. Então o programa de hoje não podia ser diferente.
Pois é, a gente vai falar bastante sobre os desdobramentos da eliminação do Rodolfo e comentar o jogo de uma pessoa que tá bastante em evidência no momento, o João Luiz.
É isso aí. E pra gente falar sobre tudo isso, chamamos dois convidados muito especiais. O influenciador Paiva e o namorado do João, Igor Moreira. Bem-vindos.
Oi, gente.
Oi.
Oi.
Tudo bom?
Tudo bem, tudo ótimo. Bem, bem-vindos.
Paiva, vamos começar falando com você. Conta pra gente como é que tá sendo comentar o BBB aí, né? Você já comentava nos outros anos, ou foi uma coisa que você trouxe agora? E como é que você se organiza, né? Porque é muita informação o tempo todo.
Então, o primeiro BBB que eu lembro de ter visto, assim, eu era criança ainda, era o BBB 7 ou 6, é tipo, nessa época, assim, quando eu ia pra praia passar o verão e ficava assistindo o BBB junto com a família. E eu lembro que em 2012 foi a primeira vez que eu usei o Twitter pra falar sobre o BBB, né? Minha primeira conta ainda. E era uma coisa que eu tava reparando, depois que me fez o convite pra participar aqui do podcast, que eu falei, cara, na real que eu já falo sobre o BBB há muitos anos, não é uma coisa recente, isso me deixou até um pouco assustado. Eu já tive página no Facebook pra fazer meme de BBB, aquelas coisas bem...
Caramba!
É, não, é, tipo, eu fui um adolescente bem... Eu acho que se eu fosse um adolescente hoje no Twitter, eu seria um desses que tem assim no Twitter, sabe? Desse nível assim.
Caramba, nossa, então você é especialista aí há muitos anos.
Ah, eu não me considero especialista, mas me considero fã.
Igor, você também, que tá aí super famoso, chegou a 200 mil seguidores no Twitter. Como que tá sendo pra você viver esse BBB com o João lá dentro? E além disso, você também é ADM das redes dele?
Todo mundo quer saber isso.
Respondendo já essa pergunta, gente, eu não sou ADM de nenhuma rede social. Nem do Instagram, nem do Twitter, nem do Telegram, nem do TikTok, nem do Facebook, nada. Eu tenho acesso às contas, então no meu celular tem logado as redes, então às vezes eu dou uma passadinha pra ver como que tá os insights, como que tá o engajamento e tal, pra ver alguns comentários. Confesso que eu também entro pra ver se tem algum famoso que eu gosto seguindo ele. Vejo, às vezes, alguns directs e tal, pra dar uma olhada. Mas não sou eu. É, os ADMs do João, falo os, porque são muitas pessoas. E o time foi aumentando com o passar do tempo, né? Com os amigos mesmo, assim. Quem tá nas redes são amigos, tipo assim, muita gente que é professor também.
Caramba.
Muitas amigas que estão fazendo faculdade, que estão trabalhando.
Que legal.
E no Twitter mesmo, revezo, acho que umas 6 pessoas no dia, assim.
É muita gente, né? É,
tem que ser muita gente pra dar conta ali.
Todo mundo voluntário.
Trabalho de força ali.
Sim.
Mas agora, então, você também tá super famoso, né? Então, você tá colhendo aí os frutos da fama.
Pois é. Ô, gente, é uma loucura, porque eu não fiz... Eu já tinha o Twitter, só que o Twitter é uma rede social que eu gosto muito. Sempre gostei, sempre. É, e o Twitter teve algum momento da década que ele ficou em baixa, né?
Sim.
E eu continuava lá, tweetando pra ninguém. E aí, nos últimos tempos, parece que ganhou mais, voltou essa força do Twitter. Sempre gostei muito. E só que nos últimos anos, como eu tava perdendo muito tempo com o Twitter, eu deletei o Twitter do meu celular. Então eu só entrava no Twitter pelo computador. E aí, às vezes, eu esquecia, porque como eu não fico no computador o dia inteiro, às vezes eu esquecia de entrar. E aí, agora, com o João do Big Brother, eu falei assim, ah, gente, eu tenho que ter um Twitter de novo, porque acontece muita coisa por lá, quero ver os comentários, quero acompanhar. E aí eu criei, super assim, sem noção nenhuma, tanto que durante as primeiras semanas eu tinha 200 seguidores, 300 seguidores, e em algum momento, algum tweet que eu fiz, que eu não sei exatamente qual, de repente começou a pipocar um monte de gente me seguindo. Teve uma semana que acho que meu Twitter saiu de 10 mil pra 40, e depois foi pra 50, tava ganhando tipo assim, 10 mil por dia. E eu falei, gente, tá uma loucura isso aqui.
Thank you. Rodolfo foi eliminado nessa terça com 50,48% dos votos. E como a gente já falou ali, foi pouco, né, gente?
É uma chance para errar, mas para cometer erros novos. Não cometer os mesmos de sempre. Quem sai do jogo hoje? É o Rodolfo.
Foi bem pouco. Sim. Eu não entendi. Eu realmente, gente, assim, quando teve a formação do paredão, né, eu achei que todo mundo ia em massa no Rodolfo. E o fato das pessoas não terem ido quer dizer muita coisa.
Nossa.
Infelizmente, quer dizer muita coisa.
Eu já tava pessimista. Eu achei que. Eu, inclusive, achei que a disputa ia ficar entre Gil e Rodolfo. Eu não sei, ele. Acho que a torcida do Rodolfo resolveu ir no Caio, foi uma loucura, né?
Resolveu.
Eu achei meio feio isso, o que vocês acharam?
Eu achei bem esquisito também,
Rolou uma thread no Twitter que tava mostrando, né, o processo do paredão, desse último paredão, que daí no começo o ADM tava fora do Rodolfo e acho que do Caio também, ambos estavam fora Gilberto, né, só que eles viram que Gilberto não ia sair. Daí eles trocaram a hashtag pra fica Rodolfo e fica Caio. Tipo, cada um usava a sua hashtag. Mas daí dando meio que internet, tipo, ah, votem no Caio ou votem no Rodolfo. Pra salvar, se vocês querem salvar o Caio ou o Rodolfo.
Gente, loucura. Loucura.
Eu espero que isso aconteça com o João, mas eu acho que a gente tem uma posição de nunca mesmo, até agora, a gente não foi, ser incoerente com o jogo do João lá dentro, assim, sabe?
Uhum.
De tentar não fazer isso. Então... Eu ficaria chateado se eu fosse a família do Caio, por exemplo. Não sei.
Eu também.
Eu ficaria bem.
Com certeza. Nossa.
Porque isso acaba atrapalhando ali a movimentação, né, do pessoal. É.
Eu não sei se rolou uma conversa entre eles sobre isso. Não sei. Pode ser que nos bastidores rolou alguma conversa prévia. Mas se não rolou, se foi tipo Rodolfo em primeiro lugar e não me importo com o Caio, acho que foi feio. Mas se rolou uma conversa, talvez era isso que eles iam tentar, né? Tipo assim, vou tentar salvar o Rodolfo, que é mais forte, não sei.
Eu acho que até fora da casa, tipo, quando ambos estiverem aqui fora e verem essa situação, eles podem ficar chateados, mas acho que vão acabar entendendo, né? Porque querendo ou não,
é
complicado. Sim.
Eu acho que talvez, se o Caio não sair logo ali também, né? O Rodolfo sai agora, a gente tá absorvendo muita informação ainda, enfim, várias coisas. Mas eu acho que quando o Caio sair, talvez nem lembre mais como é que foi esse paredão e tudo mais, né? A galera nem lembre tanto, assim, não relembre. Eu acho, assim, preciso agora falar de uma coisa muito marcante desse paredão, que foi a edição, né, da eliminação, que teve esse discurso do Thiago. E, gente, foi histórico, assim, eu acho que foi bem Bial ali, eu achei, né, gente? Foi bem Bial no jeito do Thiago, claro, mas...
Cabelo Black Power, que é o cabelo do João, não é um penteado. É mais que um penteado. É um símbolo de luta, de resistência. Foi o que os americanos dos anos 70, os pretos americanos, usaram como símbolo antirracista. Eles vestiram o Black Power para mostrar para as pessoas que eles se aceitavam, que eles se amavam. Por quê? Porque até pouquíssimo tempo atrás, uma pessoa como o João, como a Cami, lá nos Estados Unidos, estou falando do país mais livre do mundo, hein? Tinha que levantar do ônibus para um branco sentar, cara. Não podia ir num restaurante.
Eu esperava, na verdade, que aquele fosse o discurso de eliminação já. Eu queria que fosse eliminado ali. Pra mim, tinha tudo... Já tava esperando. E aí, quando ele...
Faria mais sentido, né?
Quando o Thiago não eliminou o Rodolfo ali e puxou pro intervalo, eu já falei, já fiquei pensando, gente, o Rodolfo não vai sair. Isso foi pra...
Também.
Porque ele vai ficar. O que vocês acharam?
Também, eu também tive esse pensamento.
Então, eu confesso que eu fiquei com dois medos. Quando ele falou isso, falei, putz, eu acho que o Rodolfo vai ficar e eles vão tentar encerrar o assunto ali e tal. E eu também fiquei com medo do que o Thiago ia falar. Porque ele, numa posição de apresentador de um programa desse, o que ele fala é muito levado em consideração, tanto pelo que as pessoas estão lá dentro quanto aqui fora. E eu senti que ele tava nervoso também, não sei se vocês sentiram isso.
Sim, uhum, totalmente.
Sim, tanto que ele pediu desculpa toda hora.
Sim. Pediu pra interromperem se precisasse, sim. A Camila e o João.
Sim.
Sim, eu senti que ele tava nervoso, só que ele Ele foi assim, eu senti que foi de coração, tanto que o João até falou, acho que achei bem sensível. Achei que foi isso, assim, o programa tem essa responsabilidade, então, assim, elogiando o João nesse sentido, eu acho que ele foi extremamente corajoso. E acabou que a situação do João no jogo da Discórdia exigiu, né, não que foi o João, mas reverberou na opinião das pessoas e tal, tocou numa ferida muito grande em todas as pessoas.
Sim.
Eu vi muitos influenciadores negros sentiram representados e também a dor das pessoas, muitas pessoas, quando foram falar desse assunto, amigos e amigas também, que choraram junto, entendeu? É, e foi tocante, foi tocante. Quem entendeu ali a dor que o João sentiu, né, quando ele fala, eu sinto isso desde o dia que eu nasci, forçou o programa a falar sobre o assunto. Não tinha como escapar Sim. disso, entendeu? E a gente percebeu que a grade da Globo na terça-feira foi sobre o assunto. Passou na Ana Maria, passou na Fátima, passou no programa da Ana Clara do BBB, né, o programa novo. Eu senti que tinha que ter feito. E foi legal ter feito depois da votação pra mostrar que, independente do que acontecesse, teria que ter falado sobre o assunto, entendeu? Mas achei legal, achei sensível por parte do programa. Eu senti que, infelizmente, assim, muita gente só entende de racismo quando é uma pessoa branca falando.
Infelizmente.
Sim, exatamente.
Ah, sim, acho que foi histórico, foi um marco histórico do, se a gente for pensar, no BBB 20, com o Babu e a Thelma, no BBB 19.
Nossa, né? Com certeza.
Então, foi uma coisa do tipo assim, gente, isso é real, legitime a dor das pessoas. Então achei que foi bem legal, assim.
Totalmente. Eu acho que assim, só pra complementar, eu acho que ali não foi pro Rodolfo, né? Ali foi pro público. Tipo, ali foi Sim. pra justamente, a gente, é o que eu falei, tá? A gente tava lendo muitos comentários muito pesados, uma galera que tava ali no mimimi, falando que era mimimi, falando que não era válido o que ele tava sentindo, o que ele tava trazendo. E o programa trazer isso, né, num horário nobre, pra todo mundo, e daquela maneira o Thiago falando, infelizmente, tendo que ser o Thiago falando, eu acho que Sim. muda, acho que pode contribuir muito ali.
Anônimos e famosos, né?
Com certeza, com certeza. Eu acho que foi um dia bem histórico pro BBB. Ainda mais porque essa edição toda, a questão do racismo, ela vem sendo pautada durante a edição inteira. Né, e racismo, homofobia e tortura psicológica, enfim, todos esses assuntos eles estão vindo à tona com essa edição do BBB. Então o Thiago Leifert, ele sai dessa posição de apresentador, né, de meio que um espectador, para se colocar ali no jogo. Isso, podem me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que foi uma coisa inédita mesmo. Eu não me lembro disso já ter acontecido no BBB, do apresentador sair desse posto e conversar com eles ali, né, de igual para igual. Então, eu achei que foi uma coisa bem marcante mesmo.
Eu também concordo com tudo isso que vocês comentaram, inclusive ontem no Ao Vivo eu tava até comentando, tipo, gente, que isso é histórico, não só na história do BBB, mas na televisão brasileira, sabe? Porque... Beleza, todo ano tinha algum preto falando sobre racismo, né, que já estão cansados de explicar. E esse ano, tipo, eles colocaram um branco pra ver se, tipo, porra, vamos ver, né, vocês brancos, escutem outro branco. A gente sabe que no Instagram não deu muito, pelo menos de acordo, né, com os comentários do Instagram, do Facebook, não deu muito certo. Cara, não é possível que não tenha uma pessoa que tenha visto o discurso e não tenha refletido, sabe? Putz, realmente. Porque, meu, senão tá sendo tudo feito em vão, não sei nem se é essa expressão correta, mas é frustrante, sabe? Tipo, eu que nem sofro com isso, já fico indignado e ver que as coisas não melhoram. Ah, não sei, dá pra discorrer horas sobre isso em forma de frustração mesmo.
Normalmente as pessoas, no calor do momento, reagem como o Rodolfo reagiu, negando. Isso é bastante comum, a reação da negação, a negação sempre é a primeira reação. Você nega que tá acontecendo aquilo. Eu sei porque eu já vi pessoas muito próximas de mim, eu falando assim, ó, isso que você fez foi racista. Que você fez foi homofobia. A pessoa, não. E aí a pessoa tem o tempo dela pra refletir. Então, tem gente que, obviamente, que você pode falar com todos os idiomas, desenhar, que não vai entender. Mas tem algumas pessoas que, após isso acontecer, eu vi um gráfico de alguém que tweetou, não lembro agora, mostrando que o termo Black Power, tipo, bombou no Google, assim, sabe?
Nossa, incrível.
Eu acho que isso foi um aprendizado que vai vir aos poucos. As pessoas vão digerindo isso na mente delas, vão pesquisar, vão conversar com outras pessoas e vão chegar nessa conclusão. Mas essa reação muito forte, muito tensa, ela sempre é comum. Mesmo pode ser seu melhor amigo, pode ser a pessoa que você é casado. Se você vira pra ela e fala assim, ó, você foi racista, a pessoa toma um susto, porque a pessoa não tá esperando aquilo, que você aponte que ela fez um erro gravíssimo. Então a primeira reação é sempre negar. E depois ela fala assim, putz, fui mesmo, vai repensando. É um tempo mesmo. Esse tempo de digerir eu acho que vai ser importante.
Sim, com certeza.
E, gente, essas justificativas não dá pra entender. Assim, eu sei que a gente tem que conversar, a gente tem que explicar, a gente pode explicar, né? Mas a gente tem que sempre falar sobre o assunto, mas não dá pra aceitar essas justificativas. Porque da onde eu vim, da minha convivência, da minha família. Não, gente, a gente tá realmente, é só, como a Camila falou ali, a gente pesquisa, a gente pode pesquisar, a gente tem acesso a tudo isso. Então, se alguém me alertou, claro que o Rodolfo dentro do BBB e tal, e a gente também já esperava pela posição dele, que ele já tivesse uma consciência maior, e não teve. Ok, vai aprender agora, né, infelizmente. Mas quando alguém fala, então vamos pesquisar antes de rebater, antes de falar. E enfim, tem o tempo, sim, pra entender. Mas essas justificativas não colam mais, não dá mais. E realmente, é como a Camila falou, a gente tá cansado.
De fato, né? Realmente, foi muito triste o que aconteceu. Principalmente o momento ali do João no jogo da discórdia. Foi uma cena muito, muito, muito triste. Mas, enfim, aconteceu e a gente espera que, de alguma forma, isso venha para o debate da sociedade, para que a gente possa continuar falando sempre sobre isso e, justamente, para que as pessoas possam pesquisar isso e não ficar esperando que os outros venham falar para elas, né? A gente tem que fazer esse movimento de dentro para fora, ler, de estudar, de ver vídeo, ainda mais essa geração que é super conectada. Então, a gente realmente precisa falar sobre o assunto e combater tudo isso que tá enraizado na sociedade.
E a empatia, né, gente? A empatia também, como é que o outro vai receber o que eu tô falando? Enfim, tem muita coisa aí que realmente é como a Luciana falou, a gente precisa estar sempre muito bem informado, sabe? Sobre tudo, sobre várias questões da sociedade, isso é importante.
Tomar um pouco de cuidado também, porque a internet tá cheia de informação. A gente precisa também não ter uma fonte de informação. Precisa ter várias. Então, é uma coisa que eu sempre falo com muitas pessoas. O Jornal Nacional, na Globo, é uma fonte de informação. Mas ele não pode ser a sua única fonte de informação. Sigam páginas de jornais, de fontes de informação diversas, sobre diversos assuntos. Siga influenciadores negros, siga muitas mulheres, influenciadores LGBT, pessoas com deficiência, indígenas. Porque quando a gente faz esse processo de fazer essa reflexão, eu entro no meu Instagram e só vejo pessoa branca. Então, o que está errado? Eu preciso seguir mais pessoas negras. Então, vamos buscar fazer esse processo, porque vai virando uma coisa natural.
Inclusive, a gente até já deixa uma dica aí pro pessoal seguir o arroba Lista Preta, do Alexandre Santana, que já participou aqui do Lista VIP com a gente. Então é mais uma fonte de conhecimento, de você estar ali no dia a dia, de você entender não só as questões raciais, mas também saber mais sobre cultura, diversidade. Então,
e tudo
isso
é bom, gente. Isso é bom, é conhecimento, é você ouvir mais, né, o outro ali, as dores, as questões, enfim. Gente, agora a gente vai passar pra parte que a gente vai falar um pouco de como é que vai ficar o jogo agora. Quero saber como é que vocês estão pensando aí, sem Rodolfo, né? O Caio ficou ali sem o parceiro dele de jogo. E deu uma bagunçada, querendo ou não, né? Porque o Gil tava certo que ia sair. Então, como é que vocês imaginam agora que vai ficar esse jogo depois desse paredão?
Então, hoje de manhã eu tava acompanhando o Queridômetro e eu vi que o Gilberto deu coração pra todo mundo. A galera já começou a cair em cima, ai, falso, não sei o quê. Só que eu acho que é meio que aquela euforia de primeiro dia pós-paredão, sabe? Ele tá tipo, ah, gratidão, universo, sou grato por tudo, amo todo mundo. E eu acho que, inclusive, já mesmo hoje à tarde ele já começa a voltar pro jogo e amanhã ele já tá normal nessa questão de o que vai acontecer. Só que é justamente, eu tenho que esperar esse momento gratiluz do Gilberto pra eu conseguir pensar um pouquinho melhor que rumo vai tomar. Só que eu acho que talvez a tendência agora vai ser das pessoas aí voltarem no Arthur, talvez no Caio, porque viram que o Bastião saiu, né? Vamos pensar assim, ah, se o Rodolfo saiu, quer dizer que o Caio também não deve estar muito bem na fita. E arrisco até num possível paredão da... Não sei nem se paredão, mas votos na VTube, sabe? Porque o jogo tá começando a funilar. E ela ainda não foi pro paredão. A galera uma hora vai ter que se tocar.
Será, gente?
Eu acho que o Gil vai entrar nesse meio aí essa semana. Depois dele ter levado a flechada dela ali no... Não sei se foi no jogo sujo, no pior jogador, mas eu acho também que ele vai fazer essa movimentação aí.
Porque já tem só 10 pessoas, ela ainda não foi pra um paredão. Tipo, não é possível que o pessoal vai deixar ela chegar em quinto lá sem nem testar um paredão com ela, sabe?
Ah, eu acho que vai, gente. Eu acho que assim, o Gil talvez acorde ele igual ele fez com a Carol, né, de perceber algumas coisas e tudo mais, mas eu tô achando que a VTube ainda vai longe, eu acho.
Eu acho que o Caio e o Arthur têm uma posição frágil mesmo dentro da casa, né, o Arthur tá sem o Projota e o Caio sem o Rodolfo. Eles vão, provavelmente os dois vão votar sempre na mesma pessoa. A Pouca, eu acho que ela ficou meio chateada com o Arthur no jogo da Discórdia, né? E ela, eu sinto que ela se aproximou um pouco das meninas e tal. Eu não entendi o voto do Gil na Pouca no jogo da Discórdia, no voto aberto. Eu achei que ele ia no Caio também. E aí, eu tô achando assim, por exemplo, eu fico pensando num cenário que o Caio for líder. De repente, o Caio é líder. Né? Quem que ele coloca no paredão, assim? Tipo, o Gil, o Juliette, o João? Ele tem vários votos. Eu acho que Se o Arthur ou o Caio for líder, eu acho que poderia movimentar o jogo, porque colocaria um grupo de amigos contra o outro, né? Eles têm uma boa relação, mas eu senti que o João achou muito incoerente o Caio ter votado na Sara, porque foi o que ele falou, porque era pódio. Assim, ele não porque era amigo, mas é porque era o pódio, entendeu? Então, por mais que seja, tipo, salvar o Rodolfo, eu acho que o João achou muito incoerente o fato de ser o próprio pódio, entendeu? E não ser simplesmente amigo.
Qual foi o momento, o melhor momento do João na casa, né? O mais marcante, assim? O que vocês mais... Porque foram vários, né? A gente teve ali... Enfim, eu vou deixar pra vocês falarem.
Ah, eu acho que o Igor tem mais propriedade pra falar agora primeiro.
Local de fala. Cara, eu senti o João cresceu muito com a liderança. Aquela liderança na quinta semana foi essencial pra ele.
João, 100 pontos! João é o líder!
Essencial. Tanto pro jogo lá dentro, quanto aqui fora, então... E eu perdi, não sei se eu já contei essa história, mas eu não assisti, porque nesse dia que ele foi líder, eu tava muito cansado, eu tava trabalhando muito, e eu acabei dormindo no sofá, e eu não vi. Eu só sei que eu acordei assim, meia-noite e pouco, todo mundo, Igor, João é líder, o quê? O que tá acontecendo? Então eu não vi, eu não tive emoção de assistir ele ganhando a liderança, foi o único momento que eu perdi do Big Brother. Então, eu vi que ele cresceu bastante, e eu senti que ele conseguiu também aparecer. A festa dele foi muito legal, gostei muito.
Ah, foi mesmo.
As pessoas elogiaram muito a playlist. Então ele tava super feliz, tava dançando. Então foi um momento que eu gostei muito, assim. Por isso que eu sempre torço pra ele ser líder. Porque eu acho que é um momento que ele brilha muito, assim.
E pra você, Paiva, qual foi o melhor momento do João ali no jogo?
Ah, o que eu mais gosto do João dentro da casa é quando ele faz aqueles comentários bem... Porque o João era do Twitter, né? Ele é cria do Twitter. Então, me deixa mais assim, feliz a participação dele, ele quando ele consegue conversar principalmente com o Gil ou com a Camila, ou nos momentos em que ele tá bêbado na festa dele, faz uns comentários bem típicos de Twitter. E eu acho que isso é lindo, sabe? Eu me sinto muito representado. E eu adoro muito. Tem um específico, é bem tosco, mas é o meu momento favorito dele, é quando ele fala que a festa está flopada. Eu acho que foi a primeira pessoa que falou em rede nacional a palavra flop. E eu fiquei muito representado.
Gente, vou puxar uma sardinha aqui pro tracklist, porque o João seguia e comentava as coisas do tracklist. Ele já comentou várias coisas aí de Taylor Swift, Ariana Grande, umas coisas meio polêmicas pra quem é fã.
Sim, aquela fancam dele, a fancam dele, né, falando mal dos artistas, é icônico. Eu lembro que quando montaram aquele vídeo, eu falei, pronto, estou torcendo pra ele.
Na primeira semana, né?
Sim, antes de entrar.
Ah, verdade, foi antes de entrar, que foi anunciado.
Eles fizeram aquela fancam dele, eu falei, pronto, é ele.
Ô, gente, mas posso fazer um comentário sobre isso?
Super, quero muito saber sobre mais coisas sobre isso.
Porque assim, a gente né, assiste Big Brother, a gente sabe que dá essas polêmicas. E esse Twitter do João é novo, porque ele tinha um Twitter que ele fez algum comentário, acho que sobre alguma coisa, sobre algum político, alguma coisa assim, que o Twitter derrubou, o Twitter dele não voltou mais. Um Twitter antigaço dele. Aí ele pegou e criou esse Twitter. Era um outro arroba, era um arroba super difícil de achar, e eu que mudei antes dele ser anunciado. E eu perguntei pra ele, eu falei, você vai querer apagar essas coisas do Twitter? Você vai querer fazer outro, o que você vai querer? Isso uns dias antes que eu tava conversando com ele sobre isso. É, ele já tinha fechado umas fotos no Instagram e tal. E ele falou, não, acho que não tem nada demais. Ele falou, tá de boa, tá ok. Ele jura, ele não se preocupou com tudo.
Nossa, eu fiquei muito curioso em relação a isso.
Ele nem pensou que podia, porque assim, normalmente as grandes polêmicas, eu acho que as polêmicas que são importantes é quando a pessoa é homofóbica, gordofóbica, racista, aí é pesado, né? Tipo, ele falou assim, não tem nada, tá de boa. Nunca fiz comentário sobre, né, nenhum comentário desse tipo. Então ele tava muito tranquilo. Então acho que quando ele sair, ele vai se surpreender muito com essa história. De que os tweets dele viralizaram sobre ele falando das artistas, porque as pessoas entenderam como um ataque, sabe? Tipo, eu ria das palavras, ataque. Um ataque às artistas. E eu ficava assim, gente, é só um comentário sobre música. Porque assim, e às vezes era um comentário que ele falava de pessoas que ele ouvia o dia inteiro em casa, entendeu? Tipo assim, que ele gosta, que acompanha, que ele segue no Instagram.
Isso que eu queria saber, quem são os artistas que ele mais segue?
Um top 3 aí, pelo menos.
Dos últimos dias antes dele, ele tava escutando... Ele escuta muito K-pop, tava escutando aquela música nova da Selena Gomez, ele tava escutando bastante. Deixa eu pensar. Na United, óbvio. E ele... Gente...
Todo mundo perguntou, inclusive.
Essa tour também é outro engraçado, que a gente começou escutando por causa dos alunos pra conhecer e acabou gostando.
Caramba, que legal.
A influência.
Exatamente. E a gente achou... Né, porque professor de geografia, tem um grupo musical com pessoas de países diferentes, a gente foi fuçar pra ver o que era. O que mais? Ele gosta muito da Katy Perry, tava ouvindo também. É, a própria Ariana Grande tem uns stories dele que ele tá fazendo alguma coisa que ele coloca. É que o João, ele é muito eclético, assim, ele escuta muita música mesmo, escuta música o dia inteiro.
Ai, que legal, por isso que ele se solta muito ali nas festas, né?
Sim, nossa, isso era uma coisa que a gente tava agoniado, porque a gente ficou a quarentena inteira em casa mesmo, assim, a gente não saía pra nada, pra rolezinho nenhum, nem com uma ou duas pessoas, então, e a gente sempre saía bastante pra ir em festa, pra ir em bar, sair com os amigos, né? E eu falei pra ele, nossa, você vai aproveitar todas as festas até o último minuto, porque senão eu vou matar você depois.
Nossa, porque eu queria estar ali, eu acho que aproveitaria tanto quanto ele.
Todo mundo queria estar ali.
Ai, sério, ele é um dos poucos, né, que consegue aproveitar, porque a edição desse ano parece que tá meio fraquinha em festa.
É, o pessoal tá muito jogo.
Cara, eles estão muito focados no jogo, né?
Sim.
É, o pessoal fica no meio da festa discutindo sobre o jogo. Inclusive, até legal a gente falar um pouquinho agora sobre isso, falando do jogo do João, né? Só antes de falar do jogo do João, só queria falar rapidinho sobre o meu momento favorito do João ali no BBB, que casa muito com essa coisa do jogo, que foi quando ele colocou o Projota no paredão.
Eu acredito, e como é a forma ideal para levar aqui dentro, eu acredito que isso para mim seja um motivo para eu indicar essa pessoa ao paredão, e hoje a minha indicação é o Projota.
E no dia seguinte teve o jogo da discórdia, das plaquinhas, e ele deu as duas plaquinhas, de hipócrita e duas caras para ele, e aí virou e falou, se bobear você merece até mais uma.
A realidade não é essa. E hipócrita, porque eu acho que você consegue penetrar muito bem na cabeça das pessoas pela forma como você fala. Então eu acho que isso é muito sério aqui dentro e eu acredito que você merece essas duas plaquinhas, se bobear até mais um.
Eu achei aquilo muito sagaz, gente. Eu achei aquilo assim... Meu sonho era saber tretar daquela forma. Eu achei uma treta chique, sabe? E ele... ele até conseguindo, né, fazer com que o Projota não interrompesse ele. Experiência de professor, né? Não deixar os alunos interromperem ele.
E eu que recebi ali a plaquinha de que não deixou ele passar. Eu tô falando, eu deixei você falar, você podia deixar eu falar agora. Tá? Beleza. Tá, você não precisa rir, mas se você quiser rir, fica rindo aí à vontade.
É porque só tem criança ali naquele BBB, né? E todo mundo tendo que ser ensinado. Se não for o João ali, o que que acontece?
Pois
não,
é.
O João cuidando do pessoal bêbado também é muito engraçado.
É ótimo, ele é ótimo. E assim, eu acho que tudo isso, né, essa personalidade dele faz com que ele ganhou uma posição de destaque muito grande nas últimas semanas. E tanto que ele foi eleito um dos melhores jogadores da casa nesse último jogo da Discord. Então, juntando tudo isso, eu queria saber de vocês como vocês enxergam as estratégias de jogo do João. Vocês acham que ele é muito coração, que ele realmente é... Né, Igor? Eu acho que você vai saber responder isso, se ele é naturalmente assim, ou se ele tá ali também pensando antes de agir, né? Você acha que ele tá pensando muito ali em jogo, que ele tem esse cuidado na hora de falar as palavras, enfim... Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a estratégia de jogo dele.
O João é libriano, né? Então...
Me identifico.
Me identifico.
Ele é super diplomático. Junta o signo dele com a profissão, se torna uma pessoa muito observadora, de tentar entender o que realmente está acontecendo. E, gente, o Big Brother, as pessoas escutam trechos, coisas distorcidas... Então, você tomar um posicionamento logo de cara, assim, no calor do momento, pode dar ruim. Pode dar muito bom, pode dar muito ruim. Então, eu senti que ele foi com essa cautela de observação. Ele e a Camila. Senti que eles um pouco de receio do que eles iam falar, do que eles... Então, ele só se posicionava quando tinha certeza e quando era com eles. Então, por exemplo, quando foi com a Carol, a Camila foi lá e rebateu a Carol. Então, quando o Projota ficou, tipo, reclamando de umas coisas que o João não tava concordando, ele foi lá e falou, não, gente, não tem nada a ver com isso aqui, né? E falou. Ele evitou comprar essas brigas até porque eles acabaram se preservando. A gente viu que ele se preservou em relação lá dentro. Ele conseguiu ter a amizade das pessoas lá dentro até agora, né? Eu sinto que é um jogo cauteloso mesmo, de tomar esse cuidado de se posicionar de forma firme, coerente, né, no momento que é com ele, que ele precisa, entendeu? E não ficar no disse-me-disse, no calor do momento, sem pensar, sem raciocinar. Eu acho que isso é até um exemplo pra gente mesmo aqui fora, assim, pra não ficar debatendo e discutindo sem primeiro internalizar o que aconteceu e entender o que aconteceu, assim. Então, eu acho super coerente, eu tô super gostando do jogo que ele tá fazendo, que é bom até pra gente aqui fora, que não tem estresse.
Não tenho nem que falar direito, porque o Igor falou exatamente o que eu ia falar, só que numa versão muito chique. Porque basicamente eu ia falar exatamente, o João é libriano, então... Eu sei, eu tenho amigos librianos, eu sei como eles são muito... Sem treta, por favor, sabe? Tipo, vamos mediar isso, vamos resolver as coisas. E daí também a questão dele ser professor, juntando os dois, eu vejo ele muito como a pessoa que come pelas beiradas. Sabe? Mas não é aquela pessoa, não é o planta que vai comer pelas beiradas, ele come pelas beiradas porque ele tem estratégia, ele sabe o que ele tá fazendo. Tipo, a Thaís, eu acho que ela come pelas beiradas, mas porque ela tá no meio, sabe? Porque ela tá na situação, não porque ela tem um plano. Daí eu vejo mais como isso, ele quer ir comendo pelas beiradas pra chegar no meio quando for a hora.
O jogo que ele fez ali, pra quem falou que ele era planta, gente, pra como ele cresceu, justamente, eu me impressionei, fiquei bem surpreso mesmo com como o João se revelou ali.
Não, eu mesmo falava que eu achava o João e o Camila plantas, só que eu falava que, tipo, eles eram meu jardim botânico e, tipo, as minhas plantas que eu cuidava, sabe? Que, tipo, não era planta no sentido hate. Tipo, a Thaís eu vejo ela como uma planta, mas uma planta chata. Que não,
é diferente.
Não agrega valor, entendeu? Ela é uma planta ruim. Mas daí o jogo foi decorrendo, a gente avançou e agora estamos como estamos. E tipo, agora, João e Camila bem mais protagonistas do que muita gente ali.
Sim,
com certeza. E eu acho que eles conseguem ser entendidos no jogo da discórdia. Ou então, assim, o João nunca pipocou em pergunta nenhuma, em jogo de discórdia nenhum. Pode pegar desde o primeiro até agora, ele foi super coerente com as coisas, ele não ficou rodeando. E eu vou até chamar atenção, isso eu tô falando desde a primeira semana. Quando o João atendeu o Big Fone, o primeiro Big Fone lá, na primeira semana, se vocês verem a cena, ele não pede desculpa pra ninguém, ele não fica pedindo perdão, ele vai lá, entrega as três pulseiras e fala, gente, ó, três paredão.
É.
Foi diferente do que a Carla fez, foi diferente do que a Thaís fez. É diferente do que o Caio faz no monstro, que ele dá o monstro pedindo desculpa, pelo amor de Deus. Ele não tem medo de se posicionar. Quando o Thiago pergunta assim, quem que vai sair? Ele fala, tal pessoa. Essa reação dele de sempre se posicionar quando ele é perguntado, que eu acho que... Por isso eu acho que desde o começo, o João nunca foi planta nesse sentido, porque ele sempre teve estratégia, ele sempre teve uma estratégia interna lá dentro. Ele era planta no sentido de não ser não ser a pessoa que estava no meio das tretas, entendeu?
Antes da gente começar essa gravação, a gente foi lá pro nosso Twitter, que é o Portal Tracklist, e perguntou pro público, né, o que eles mais queriam saber sobre o João. Então, Igor, você tem aí 3 perguntinhas que o público perguntou. Imagino que você deve receber bastante coisa, né?
Ah, eu posso fazer uma quarta pergunta aí pro Igor, você também.
Super!
Com certeza!
Eu faço depois as perguntas do público.
Com certeza. Bom, Tris perguntou o seguinte, você acha que o João vai virar blogueirinho no pós-BBB, ter canal no YouTube, etc? E, gente, na verdade, eu vou até complementar essa pergunta, porque eu acho que não só na internet, eu acho que ele e a Camila ali, quando eles se propõem a apresentar, fazer um awards, algumas coisas assim, eu acho que eles merecem, na verdade, um programa, né? O que, que você acha, Igor?
Nossa, seria tudo. O João, ele é muito comunicativo. Ele é uma pessoa que ele não precisa... tá acompanhado de uma pessoa conhecida para se socializar com as pessoas. Ele conversa de todos os assuntos, ele tem um papo muito bom assim, com todo mundo. Ele tem muitos potenciais, assim. Ele é um excelente professor.
Muito legal, e agora a gente vai para a segunda pergunta, que é da Bru. Como você ficou sabendo que o João participaria do BBB?
Essa pergunta também é uma pergunta que... as pessoas me fazem, só que eu sempre explico o seguinte. Eu e o João estávamos morando junto, né? Desde janeiro de 2020. Então, em 2020, a gente passou o ano inteiro junto, em casa. E aí, eu acompanhei todo o processo. Eu que gravei o primeiro vídeo. Inclusive, todo mundo pergunta quantas vezes o João gravou. Gente, foi uma vez. Ele gravou uma vez o vídeo e mandou.
Nossa, muito bom.
Já era a quarta vez que ele fazia, então ele tava meio desanimado, assim. Ele fala, eu que perguntei pra ele, eu falei assim, você não vai se inscrever esse ano? Aí ele, não sei. Aí ele chegou no outro dia e falou, vou gravar uns negócios aqui. Aí ele que foi dirigindo, assim, grava isso aqui. Ele foi indo nos espaços no apartamento e gravou. E enviou, respondeu lá o formulário. Acho que isso foi em abril, né? Logo que acabou o Big Brother 20. Foi essa ligação, se foi e-mail, não sei. Eu acho que o Boninho até postou no Instagram que eles estavam mandando e-mail, acho que foi setembro, alguma coisa assim. Foi em setembro, então passou maio, junho, julho, agosto, 4 meses sem resposta nenhuma. E aí a gente nem achou que ia acontecer alguma coisa. E quando participou das etapas, a gente foi acompanhando, e aí ele foi passando nas etapas, e eu ficava assim, gente, mas tá passando, né? Será que isso vai acontecer? Será que vai ser real? Então eu tava em todos os momentos, todos, assim, absolutamente todos os momentos. Então, ele não teve que me contar, porque quando ele recebia a ligação, eu ficava atrás da porta ouvindo a conversa. Porque quando ligava 021, que é do Rio de Janeiro, a gente já esperava que fosse alguma coisa ligada a esse assunto.
Aí quando eu vi, era telemarketing.
Teve uma vez que não era, mas a maioria das vezes era.
Nossa, imagina o coração, né? Legal.
E aí eu ficava ali esperando ele terminar a ligação, e na hora que ele terminava, ele olhava pra mim e contava tudo. Então, eu soube, assim, tudo muito ao vivo. Não, ele não teve o momento de me contar.
Ah, então você sabia de tudo.
Sim.
Tem uma pergunta do Thanos, que é o seguinte. Que time o João torce? Já vi ele cantando o hino do Vasco e do Corinthians. O João torce, né, mesmo? Ele gosta de futebol?
Então, a gente não assiste futebol, não. Assim, não é uma coisa que a gente assiste. O João, quando era pequeno... ele torcia pro Vasco, porque eu acho que o vô dele era vascaíno. O pai dele torce pro Fluminense, e eu sou corintiano. Ele não tem camiseta, a gente não tem costume de assistir futebol. De vez em quando, que está meio assim, que tem alguma coisa tipo de final, um jogo muito específico, que aí os amigos dele também, de Juiz de Fora, gostam muito de futebol. Tem uma amiga minha em São Paulo também, que é de ir em estádio e tudo mais. que a gente assiste, mas assim, ele nunca se considerou, tipo assim, eu sou vascaíno, então eu sou corintiano. Ele assiste quando tem que assistir, mas ele não se reconhece como nenhum time, não, assim. Tem só esses times meio que do coração ligado a outras pessoas.
Curioso, né? Ele saber cantar o hino, mesmo não sendo, enfim, torcedor. Isso é... Achei curioso, achei... Ele tem uma boa memória.
Nossa, ele tem mesmo, viu?
Paiva, agora, né, você pediu, então fique à vontade para fazer a sua perguntinha pro Igor.
É uma pergunta bem pro casal, assim. Tipo, o que que o João fez na casa, assim, que, sei lá, alguma coisa que ele mencionou de ti, alguma história, ou alguma coisa que ele fez, assim, que mais te derreteu de amor, assim, sabe? Aquela coisa, assim, que... Bem boiolinha mesmo, sabe? Eu queria saber qual momento, assim, que mais mexeu contigo nesse aspecto.
Olha, teve dois momentos, vou falar dois momentos. O primeiro momento foi ver a carinha dele quando ele ganhou a prova do líder e falou assim, eu vou casar, porque era uma coisa que a gente tava conversando sobre esse assunto, né? E a gente não tinha grana, porque a gente olhava na internet o orçamento de casamento e era muito dinheiro. Então, a gente falou assim, nossa, a gente não vai casar nunca, porque pra juntar todo esse dinheiro. Então, eu senti que ele ficou super empolgadinho, assim, sabe?
Uhum.
E o segundo momento que eu fiquei muito feliz, porque eu sou bissexual abertamente, todo mundo sabe, minha família sabe. Quando eu fui falar com minha mãe, eu nunca falei que eu era gay, sempre falei, sou bissexual. Nunca, tem algumas pessoas bis que preferem falar que são gay ou lésbicas pra dar uma facilitada, né?
Uhum.
Pra não ter que ficar explicando. Então, eu sempre fui meio militante, assim, da causa bi, sempre, assim. O João me conheceu falando sobre esse assunto. E aí, quando teve a questão do Lucas, foi o primeiro a defender, eu senti que foi um pouco do discurso que ele falou lá dentro, foi de uma coisa que eu sempre conversava com ele.
Uhum.
Desde que a gente começou a namorar em 2016, então, era uma coisa que ele aprendeu comigo. Tem algumas coisas que ele falou lá dentro, foi coisas que eu conversei com ele, assim, que ele aprendeu comigo. Toda vez que voltava esse assunto, depois voltou com a Juliette também um pouco sobre esse assunto, ele de novo reafirmando, explicando, super didático. E até o dia que ele falou assim, ah não, o Igor, meu namorado, é bi. Eu fiquei feliz, eu fiquei super contente porque as pessoas bissexuais se sentiram representadas e acolhidas em ver uma pessoa falando as coisas corretas, assim, sabe?
Uhum.
Sem nenhum tipo de erro conceitual, nenhum erro de explicação. Então, eu fiquei super feliz, fiquei muito, muito contente com essas duas coisas. Assim.
Ah, eu queria te agradecer. Eu, enquanto solteiro encalhado, estou sorrindo muito aqui, achei muito fofo.
Muito gente, fofo, é incrível, gente. Incrível. Inclusive, Igor, a Carla Dias e a Camila vão ser aí suas madrinhas de casamento, como eles já falaram lá dentro.
Não sei, gente, é tanta madrinha de casamento que... Tem muita gente que gostaria de que fosse madrinha e padrinho de casamento, e com o Big Brother ele também ficou próximo de muitas pessoas. Então, eu não sei até que ponto, né, quando ele sair da casa, o quão profundas são as amizades que ele tá construindo lá dentro. Então, isso eu não consigo ponderar. Mas eu acho que a Camila é uma pessoa que ficou muito próxima, mais do que a Carla, mais do que qualquer pessoa lá dentro. Então, eu acho que eles vão ter uma amizade bastante, bastante profunda, assim, no pós-Big Brother. Por isso que
os gêmeos, brinquei... né? São gêmeos, certeza.
Eu até brinquei no tweet, assim, Camila de Lucas, minha madrinha de casamento. Que as pessoas foi um tweet também que viralizou. Gente, tem 100 mil curtidas no tweet, assim, bobo, sabe? Então, eu acho ela muito legal. Eu já acompanhava ela antes. Acho uma pessoa foda demais. Então, vamos ver. Eu não sei, assim, quando eu falo em casamento, eu não sei, né? Porque eu quero casar sem pandemia, porque eu me recuso a casar de máscara.
Ai, sim, pelo amor de Deus.
Assim, provavelmente vai ser 2023.
Ai, por favor, que tudo esteja bem. Tem logo que rolar. Também.
Exato, exatamente. Ah, mas ficou muito feliz.
Vou fazer igual a Preta Gil. Vou fazer um casamento, passar no YouTube.
É isso.
Patrocinado pra não gastar um real.
É isso aí, melhor
marcas,
opção.
Marcas, por favor, já fiquem atentas.
Gente, o Igor mencionou aí um tweet dele que viralizou, e agora eu queria saber do Paiva aí que ele tem de marcante desse BBB, de tweet que viralizou, de comentário, me conta aí.
Cara, então, eu tava pensando aqui sobre isso, e o que mais chamou atenção nesse BBB foi como tanto os ADMs quanto até alguns famosos me seguiram. Tipo, os ADMs, toda vez que eu seguia algum perfil, eles seguiam de volta e eu ficava, tipo, muito, nossa, me sentia relevante, sabe?
Muito bom.
E muitos famosos começaram a me seguir, assim, por conta... Muitos não, mas alguns globais começaram a me seguir por conta dos conteúdos de BBB e muito jornalista. Meu Deus, tem muito jornalista me seguindo. E a pessoa que me seguiu, assim, que eu mais, assim, fiquei de cara, eu acho que foi a Ana Furtado.
Nossa,
e ela responde os meus tweets, tipo, mesmo se eu não menciono ela, toda vez que eu menciono ela responde, e volta e meia ela responde algum tweet solto, assim, e eu já fico tipo, ai, oi amiga, somos best.
Ó, será que ela vai fazer uma força pra você ir pro Rede BBB no ano que vem? 2022.
Nossa, eu não ia negar, sabe? Oi Ana Furtado, me chama na DM.
Muito bom, muito bom.
Gente, olha, o papo tá muito, muito, muito bom, mas infelizmente estamos chegando a mais um final de programa. Igor, Paiva, sério, o papo foi muito, muito, muito legal. Muito obrigada de verdade pela participação de vocês.
Muito obrigado, gente.
Eu que agradeço, foi super divertido. Eu falei no começo, eu falo demais, adoro a conversa. Então, quem estiver ouvindo, quiser me chamar para mais podcasts, eu estou aceitando.
Tudo!
E é isso, gente. Vamos torcer pro João. Vamos seguir ele nas redes sociais. Me sigam também. E agradeço demais pela conversa. Foi super gostoso de fazer.
Eu queria agradecer muito o convite. Esse foi o segundo podcast que eu participei na minha vida. E no começo eu estava meio nervosinho, assim, mas a gente vai se soltando e fica muito legal, né? Adorei.
Ah, fica e ótimo.
Eu também sou desses que, se me deixar falar, filho, eu vou longe. Mas enfim, obrigado, gente. Me sigam aí no Twitter, @paiva. Podem me seguir no Instagram também, eu sou bonito, se quiserem olhar meu rosto. Eu não sou de usar muito, mas eu tô lá. E é isso.
Eu adoro esse merchan, gente, mas tá muito certo. Bom. Todo mundo tem que se vender. Bom, gente, esse foi mais um Lista VIP podcast do Portal Tracklist. Siga a gente nas redes sociais, @portaltracklist, e acompanhe também o nosso site tracklist.com.br.
E o Lista VIP também tem, né, as redes dele. No Instagram é Lista VIPcast e no Twitter é Lista VIP. Fique ligado que semana que vem voltamos com mais um episódio sobre BBB.
É isso, gente. Um beijo e até a próxima.
Tchau.
Beijo.
Beijão, gente. Até a próxima.
Ia dar uma movimentada.
Rapidão, pode falar palavrão ou não?
Pode, pode tudo aqui, menino.
Eu tava super controlando meus palavrões aqui, mas enfim. O que é foda?
Por girelli.com